Copenhagen, o futuro e o clima.
A Conferência do Clima em Copenhague entra hoje no quarto dia de negociações, depois de um documento polêmico divulgado pelo governo da Dinamarca, que fixaria limites de corte de emissões de gases tóxicos para todos os países. Parece que o assunto de hoje na conferência seria um racha criado no grupo dos mais pobres e emergentes. Vamos saber agora com o Lucas Pavanelli que divergência é essa criada nesse grupo. Boa tarde, Lucas Pavanelli.
Boa tarde, Gustavo. Tudo aconteceu porque a delegação de Tuvalu, um pequeno país formado por ilhas na Oceania, conseguiu suspender temporariamente a Conferência do Clima por algumas horas e com apoio de diversos países. A delegação exige um acordo mais restritivo sobre as emissões de gases tóxicos do que o firmado pelo Protocolo de Quioto. A iniciativa do pequeno país, um dos mais ameaçados pelo aumento do nível dos mares, levou a uma divisão no grupo G77 mais a China, que costuma negociar em bloco pelos países em desenvolvimento. O grupo é formado por nações variadas, como os emergentes Brasil, África do Sul e Índia, mas também por países pobres, como Burundi e Bangladesh. Lembrar que Tuvalu é um dos países que pode sumir com o aumento do nível dos oceanos. A suspensão teve apoio de outros integrantes da Associação dos Pequenos Países Ilha, que inclui ainda outras nações da Oceania e também da África. Enquanto nações mais pobres e países da África, como Sierra Leoa e Nova Guiné, apoiam Tuvalu, a proposta foi rechaçada pelos países petrolíferos e de renda média, que seguiram a China e votaram contra o pequeno país.
Lucas, e o Brasil apoiou a delegação de Tuvalu?
Bom, Gustavo, o Brasil votou a favor da proposta de Tuvalu para que se estabeleçam metas mais rígidas para as emissões de poluentes no planeta. Mas uma decisão diplomática fez ressalvas também para que a posição da China seja considerada. Os chineses querem que sejam discutidas metas para os países ricos. O plenário da Conferência do Clima e o G77 se divide em China e Tuvalu. No entanto, o negociador-chefe do Brasil, na reunião sobre mudanças climáticas, o embaixador Luiz Alberto Machado, negou haver um racha no G77 e disse que é natural que ocorram divergências, uma vez que o grupo é bastante heterogêneo. No entanto, o que se vê é a formação de alianças internas dentro desse bloco, que reúne países mais pobres e menores que querem ações obrigatórias de redução de emissões. Um dos textos produzidos por essa aliança interna, por exemplo, critica o fato de o Brasil estar entre os maiores poluidores do mundo. Mas esse documento não deve chegar a ser apresentado em Copenhague. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse hoje durante o programa de rádio Bom Dia Ministro que a meta brasileira de reduzir até 40% as emissões de gases de efeito estufa sirvam de exemplo para os países mais ricos.
A estrutura do acordo é essa. Ela prevê tratamento, são responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Portanto, o Brasil tem responsabilidade, assumiu uma meta muito ambiciosa, citada por todos, inclusive pelo secretário-geral da conferência, por todos, como um exemplo. Eu acho até que a posição do Brasil motivou outros países que não haviam feito, você pode dizer que é coincidência, mas países como China, Índia, Estados Unidos não haviam apresentado números. Depois que o Brasil apresentou, eles apresentaram. Agora, você não pode querer que os países se exonerem das responsabilidades que haviam já adotado em Quioto. Como os Estados Unidos dificilmente poderão assumir uma meta do tipo da de Quioto, outros países ricos estão querendo pegar carona para baixar o seu nível de emissões. Isso é inaceitável.
Já um negociador-chefe do Brasil, Luiz Alberto Machado, adiantou que não seria vantajoso o estabelecimento de um acordo de redução de emissões se o texto for ruim e não for cumprido por todos os signatários. Gustavo?
Obrigado, Lucas Pavanelli.